Gente, vai. Tem alguém pronto para ouvir a palavra de Deus ainda? Ainda tem coisa aí? Agora deixa eu te falar o seguinte, eu vou pedir. A gente não vai passar de 10 horas ao final do nosso culto. Mas vou pedir para você não levantar agora para beber água, ir ao banheiro, nada. Eu sei que você está cansado, ficou em pé um tempão, falou muito, a garganta está doendo. Mas dá para segurar um pouquinho, para nós podermos ouvir o que o Senhor tem para a gente. Nós estamos hoje começando uma série de mensagens chamada Followers. Nós queremos entender como o Senhor nos chama para segui-lo. Então hoje vai ser uma mensagem diferente. Eu gastei metade do meu tempo. Eu espero que o Senhor continue falando com a gente. Mas eu creio que o Senhor tem palavra do céu para nós ainda. Então você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Nós vamos ler na NVI. Abriu aí? Amém? Abriu? Misericórdia, grita aí quem não abriu ainda. Tá bom, vai lá, filho. É João 6. Não é muito difícil, João 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Terceiro livro, terceiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 6, versículo 60. Gente, dá para projetar aqui, vai ajudar um pouquinho? Pronto, está projetado aqui, vamos lá. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isso é o motivo de tropeço para vocês. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creram, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. E ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus chamou os 12, aqueles mais próximos, e perguntou: vocês não querem ir também? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhes respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12. Todavia, um de vocês é o diabo. É um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Que o Senhor nos abençoe. Gente, esse texto é um dos textos mais duros e uma das conversas mais difíceis que Jesus tem com os seus seguidores. O que acontece enquanto uma multidão seguia Jesus? Jesus começa a pregar no início de João dizendo o seguinte: aquele que não comer do pão que é a minha carne e não beber do vinho que é o meu sangue, não poderá me seguir. A mensagem de Jesus, ela dizia àquele povo, àquela galera, que se nós não vivêssemos a entrega, se nós não recebêssemos da morte de Jesus na nossa vida, entendendo que Ele é o Filho de Deus, que precisava sim morrer, quebrando talvez os prognósticos daquela época. Se nós não entendermos que nós precisamos carregar a nossa cruz para segui-lo, isso significa que nós temos que nos entregar mesmo. Nós não podemos andar com Ele. Naquele momento, Jesus, Ele traz uma linha de definição sobre quem deve e quem não deve segui-lo. É como se ele arrastasse uma linha de corte e falasse: daqui, alguns podem me seguir, daqui para cá, outros não vão poder. A quem nós estamos seguindo? É uma pergunta que parece tão óbvia. Pastor, é a Jesus a quem nós estamos seguindo? Pastor, é a Jesus, nós estamos aqui louvando a Jesus, clamando o nome de Jesus. Muitas vezes, nós podemos andar nos lugares que Jesus anda, andar e estar nos lugares que seu povo está, mas não seguimos o Mestre de verdade. Nós podemos cantar sobre Jesus, nós podemos até orar em nome de Jesus, mas de fato, olha para cá, nós podemos não segui-lo de verdade. Sabe, eu tenho lido um livro sobre a construção da Europa, do povo europeu. E eu acho que eu estou no terceiro capítulo ainda, mas lá pela metade do segundo, umas 5 vezes, Daniel, o historiador já tinha falado assim: é impressionante como o povo romano morria e o povo e os crentes floresciam. É impressionante que as eras foram passando. Se passou o período romano, o período medieval, o período moderno, e os cristãos continuavam lá ouvindo aqueles a quem eles seguem. É uma das expressões dele. É um historiador ateu. Porque Jesus, que é aquele ao qual nós devemos seguir, ele é eterno. A sua palavra dura e permanece de geração a geração. Ele é o centro da nossa vida. Sobre ele deveria estar debruçados todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Nós deveríamos seguir e ouvir apenas a sua voz, mas nós não fazemos. Nós ouvimos a nossa voz acima da voz dele, por exemplo. Quantas vezes você não entendeu que não deveria seguir por uma direção? Você entendia que Jesus estava te chamando para um outro lugar e mesmo assim quis permanecer seguindo? Você ouviu mais a sua voz do que seguiu a voz de Jesus. Toda vez que você disse não a um chamado de Deus, você seguiu mais a tua voz do que a voz de Jesus. Todas as vezes que você, sabendo a direção, escolheu ir pela outra, você ouviu a voz que não é a voz de Jesus. A quem nós estamos seguindo? Se essa pergunta é tão simples, por que esse auditório não está cheio de pessoas como você? Porque se nós estamos seguindo a Jesus, nós falamos o seu nome aonde nós estivermos. Se nós seguimos a Jesus, a nossa vida reflete por todas as nações da terra. Mas não é verdade. Talvez você esteja aqui e pessoas que estão ao seu redor ao longo da semana nem saibam que você vem à igreja nos fins de semana. A quem você está seguindo? Você está seguindo a um pastor? Você está seguindo um líder de célula? Você está seguindo um digital influencer? A quem você está seguindo? Porque quem nós estamos seguindo é aquele que mais influencia o nosso caráter. Sabe o que significa discípulo? Aprendiz. Tinha uma bênção que os rabinos falavam na época de Jesus, que falava o seguinte para o discípulo: que você seja como a poeira dos pés do seu mestre. Olha que forte. Será que nós estamos tentando nos tornar a poeira dos pés do nosso mestre? Quem é o nosso mestre? Se nós estamos seguindo Jesus, por que é que as primeiras palavras de confronto que vêm na nossa direção nos fazem correr de perto dele? Nós lemos um texto que é tão real hoje. As multidões seguindo o gospel, as multidões seguindo o worship, pessoas adorando em shows, se sentindo como se estivessem em um ambiente de entretenimento. As multidões no Brasil se convertem. Nunca antes na história do Brasil O IBGE relatou tantos crentes e tantas conversões. Mas se nós de verdade seguimos, porque nós não absorvemos tudo que Jesus tem para nós? E por que é que as faculdades, por exemplo, desse estado estão entregues a interesses humanos? Todas as faculdades, eu poderia dizer a você aqui o nome e o local, todas as faculdades têm um ponto de droga e todos vocês sabem onde fica. Qualquer faculdade que nós estivermos, nós temos a total convicção de que existe alguém ali, por exemplo, vendendo cocaína, vendendo maconha. Mas por que é que nós não sabemos que todas as faculdades têm um grupo de evangelismo aberto? Porque os traficantes têm muito mais vontade de entrar nas faculdades do que você. Os chefes do morro têm muito mais motivação do que nós para entrar nas faculdades. A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos seguindo? Existem alguns tipos de seguidores que o texto nos mostra. O primeiro tipo é a multidão. Gente, a multidão é interessante, porque a multidão, se você ler os textos anteriores, estava ali na multiplicação de peixe, Jesus atravessando o mar, estava ali, quando a hype estava boa, eles estavam ali, quando tudo estava acontecendo, eles estavam ali, nos milagres, eles estavam ali, mas na palavra dura, eles correm. No primeiro obstáculo da vida, eles se afastam. No primeiro ano de prova de Enem, eu abro mão de servir ao Senhor por qualquer coisa. Na primeira briga com o namorado ou a namorada, se afastam. Na primeira discussão entre amigos, deixam de ir à igreja. Ninguém deixa de ir à escola por isso, mas parece que a igreja pode. Basta o primeiro conflito, basta o primeiro confronto, basta a primeira dor, que nós rebaixamos Jesus a um nível muito menor do que todas as coisas que nós nos afastamos. Aqueles discípulos se afastaram porque eles consideravam que Jesus era uma coisa, Jesus era outra. Sabe, essa multidão andou com Jesus, ela viu os milagres de Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Quantas vezes somos nós? Andamos, vemos os milagres. Se você vem aqui no IUF, sábado após sábado, você experimenta milagres. Sabe, ontem eu falei para vocês ali na ministração, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse tempo como crente. Na frente do Teatro Municipal, um dos maiores centros culturais do Rio de Janeiro, americanos, adorando e louvando ao nome do Senhor. Mas por que americanos? Isso foi me deixou meio... A gente mora a uma hora de metrô de lá, uma horinha. Por que nós não vamos? Porque nós queremos o ar-condicionado, a luz. Infelizmente, se nós perdêssemos hoje o conforto da igreja, talvez alguns de nós não estivéssemos mais aqui na semana que vem. Infelizmente, se a pandemia viesse novamente, muitos de nós não estariam aqui nos próximos e próximos anos. Somos muitas vezes igual àquela multidão. Mas existe mais gente ali. Existe Judas. Cara, esse é brabo. A esse Jesus fala que havia um diabo entre os doze. Essa expressão significa que havia alguém, olha para cá, que apesar de andar com Jesus, estava sendo usado pelo inimigo. Significa dizer que isso é verdade. E por mais duro que seja falar isso, nós podemos ser usados pelo inimigo contra Jesus e contra o corpo. Nós podemos vir aqui todo sábado, nós podemos andar com o Mestre, nós podemos abraçar o Senhor, nós podemos ver o que Deus faz, mas nós podemos ser usados pelo diabo. Pastor, eu não. Irmão, que seja assim na tua vida, porque é uma das coisas mais tristes e mais dolorosas na vida de um pastor ver isso. Que alguém que a gente investe, alguém que a gente ama, acaba sendo usado pelo diabo contra a própria igreja. Tanto existe que o próprio Jesus, no seu staff, galera do RH aí, imagina, montar aí uma equipe boa pra caramba. Jesus montou a melhor equipe que ele podia. Mas pela sua soberania, ele permitiu que Judas estivesse lá. Não seja Judas. E por último, tem uma pessoa ali. Olha aqui para mim, já está acabando. Tem uma pessoa chamada Simão Pedro. Você já leu sobre Pedro, sabe que ele é um cara estranho. Pedro era impulsivo. Talvez alguns ramos revelassem um TDAH da época, sei lá. Isso aí. Parece até que de vez em quando ele nem estava prestando atenção e Jesus falava. É muito louco. Que tipo, sei lá, Jesus está falando alguma coisa, já vem Pedro, ei, já sei, eu sei. Enfim, sabe, não tem ninguém aqui na igreja, mas em outros lugares tem uma galera que se enfia na conversa, sabe, que vai falando, que não ouve que tem alguém falando. Foi ele que negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas sabe que eu tenho aprendido muito com Pedro, mesmo. E essa série de mensagens, na verdade, ela nasceu com a ideia de Pedro, e talvez eu pregue muito sobre Pedro nos próximos dias. Porque Pedro, ele era um seguidor de Jesus. Ele era. Pastor, mas ele negou Jesus. Ele só se tornou um seguidor depois. Não. Não. Pedro era um seguidor de Jesus. Me diz aí, quem além de Jesus andou sobre as águas? Pedro. A gente prega tanto que ele teve pouca fé, ele até teve, mas ele teve mais fé do que a galera e ficou no barco. Pedro era esse cara, impulsivo, falava alto, bruto, cortou a orelha do soldado. Muito, Pedro é Pedro, mano. Pedro é. Mas ele declara sobre Jesus uma das palavras mais lindas. Quando Jesus junta a galera e chicote nos caras. Fala assim, e aí? Vão ficar ou vão sair? E vem Pedro. A Bíblia fala só de Pedro. Para onde nós iremos se apenas o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe quem são os seguidores de Jesus? São aqueles iguais a Pedro, que não são perfeitos, que falam na hora errada, que não têm a fé que deveriam, mas reconhecem que aquele ao quem eles estão seguindo tem palavra de vida eterna. Os seguidores de Cristo não são perfeitos, nunca foram, nunca serão. A igreja vai errar, você vai errar, eu vou errar com você. Nós vamos oscilar, nós vamos viver como talvez nós não devêssemos em alguns momentos. Mas nós seguiremos a Jesus. Porque o que Pedro fazia era falar tudo. Apenas, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Jesus acabava de falar que eles deveriam participar da sua morte. Essas são palavras de vida eterna. Porque tudo que sai da boca de Jesus são palavras de vida eterna. As palavras do médico são importantes, por exemplo. Médicos dão diagnósticos. Se você está estudando medicina, vai estudar. Médicos dão diagnósticos. Médicos escrevem receitas. Médicos dão prognósticos. Médicos internam. Médicos dão alta. Médicos têm uma palavra poderosa, mas médico nenhum cura câncer. Médico nenhum pôs paralítico em pé. Médico nenhum fez surdo ouvir. Médico nenhum fez cego ver. Médico nenhum fez a estéril mãe de filhos. Médico nenhum salvou a vida de um neném condenado à morte. Médico nenhum. Mas aquele que tem palavras de vida eterna salva, cura. Ele tem a palavra mais poderosa que a palavra dos médicos. O STJ tem uma palavra poderosa. Baniu um dos aplicativos mais usados, né, por nós. Eu sei que vocês estão pecando nesse momento. Mandam prender, mandam soltar. Nosso país parece desgovernado. Parece que a caneta mais poderosa vem de Brasília, né? Eles podem mandar prender e mandar soltar na terra. Mas somente o Senhor rasga o escrito de culpa. Somente o Senhor nos livra do pecado. Somente o Senhor nos liberta. Somente o Senhor tem a palavra definitiva. Os tronos um dia se dobrarão. Os reis da terra se curvarão ao Senhor. Haverá um dia em que gente de toda a tribo, língua, raça e nação se curvará ao Rei dos Reis, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Os professores aprovam você, né, Denise? Aprovam tua monografia, te dão um diploma. Mas só o Senhor, Denise, tem a chave do teu futuro. A palavra dos professores não é mais poderosa que a palavra de Jesus. Eles têm muito conhecimento, muito, estudaram para isso. Eu honro a vida de professores. Se você está aqui e é um professor, eu honro a sua vida. Mas você não tem uma palavra maior do que a do nosso Senhor, que é o nosso Mestre, que é a nossa referência. Para onde nós iremos? Os digitais influencers. Ô galera poderosa, olha para cá. Fala para mim. Que se alguém não lançar um tênis que você acha bonito, ele esgota no dia seguinte. Digitais influencers, parece que eles falam, o mundo se curva ao que eles falam. Eles ganham dinheiro para falar se algo é bom, porque todo mundo vai comprar. Eu achei impressionante o Cristiano Ronaldo esses dias abrir um canal de YouTube, você viu? Em um dia se tornou, acho, o maior canal de YouTube. Não foi algo? Foi algo em torno disso? Um dia. Se tornou o maior, um dos maiores canais de YouTube. Em um dia. Cara, a chuteira que aquele cara usar, você vai querer usar, você joga bola. Fala pra mim que você nunca quis bater falta assim. Aquele cara usa, ele shampoo anti-caspa. Tô até hoje usa, achando ele usa, ele shampoo anti-caspa. Shampoo ruim, não resolve nada. O que os digitais influencers falam, a galera segue. Mas eles passam. Olha para mim. Os digitais influencers, quando eu era adolescente, não estão mais na hype. Já foram. Na verdade, eles talvez estejam mortos junto com o Facebook. Eles não têm TikTok, provavelmente. Talvez seja uma vantagem, mas ok. Digitais influencers vêm e vão. Toda hora nasce um. Mas Jesus só tem um. Que tem palavra que permanece. A quem nós estamos seguindo? Você tenha chegado aí nessa noite esperando ouvir muitas coisas, mas não a palavra de confronto. É a palavra de Jesus para você nessa noite. A quem você tem seguido de verdade? A quem você tem seguido de verdade? E apenas você pode responder essa pergunta. Eu não posso. Eu não posso, eu queria responder, você vai seguir a Jesus todos os dias da sua vida, mas eu não posso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele está à porta batendo. E aquele que abrir, ele vai entrar e cear com ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito, o Filho do Homem, não veio ao mundo para nos condenar, mas veio ao mundo para nos salvar. Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. A quem você está seguindo? A quem você está seguindo? Você vai responder isso ao Senhor agora. Então, quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E você vai responder a uma única pergunta: a quem você está seguindo? Eu não estou perguntando se você se converteu, se... Não, não. Estou perguntando a quem hoje você está seguindo. Pergunta muito direta: a quem você está seguindo? Quem determina o seu futuro? Quem dá palavras que determinam a tua direção? Quem te influencia? Quem é teu maior influenciador? Com quem você fala todos os dias? A quem você está seguindo? Sua resposta não foi Jesus, e você quer mudar as coisas, você quer transformar a rota, que você entende, que você entende que precisa voltar a segui-lo ou começar a segui-lo. Eu gostaria de declarar como Pedro: Senhor, apenas tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus está falando com você corajosamente, estão todos de olhos fechados, cabeça baixa. Levante as suas mãos, apenas para eu ver você. Isso. Amém. Vamos, levante sua mão. Você está vindo pela primeira vez, não tem problema, Jesus está te chamando. Amém. Mais alguém? Amém.
Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim.
Pode ficar em pé, vamos.
Me conectou, salvou, curou.
Ergue suas mãos.
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e...
Pois um anel me chamou para a família. Com um selo. Sandália, símbolo de honra.
Novas sandálias para suportar o...
Pois um anel me deu uma marca.
Pois um anel em meu dedo e me tirou medo.
Deixei tudo para trás, deixe tudo para
queimei
trás.
Queimei minhas carroças e
estamos deixando tudo para trás.
Afundei meus barcos no cais.
Para onde eu irei? Para onde eu irei?
Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar?
Que Deus falou com você, que você ergueu as suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente para orarmos juntos. Venha. Que você levantou as suas mãos, pode vir. Pode vir, vem, vem. Que você levantou as suas mãos.
Só tenho você.
Venha. É você, Jesus, venha. Você está vindo pela primeira vez, venha. Eu quero orar com você, vem cá. Tem gente aí no canto, aqui atrás. Você levantou a sua mão, gente, ali no meio, vamos. Aqui na direita, venha, venha.
Pra onde eu irei?
Que Deus falou com você, venha, venha.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.
Enquanto nós vamos continuar cantando. A quem você está seguindo? Se essa resposta não foi o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, e você levantou as suas mãos, você quer mudar de caminho, pastor, eu nem consegui levantar minha mão, mas eu quero mudar de caminho, sai do seu lugar, vem aqui. Tem gente aqui à esquerda, aqui no meio, levantou a mão, aqui à direita. Não é tempo de vergonha, não é tempo de nos preocuparmos com o que está acontecendo ao redor. Você que está no seu lugar, você não vai mexer em telefone, olhar para o lado, nós vamos apenas adorar ao Senhor. Se você está com a gente conectado na internet, gostaria de voltar a seguir Jesus, coloque a mão no seu coração, peça a Ele. Aonde eu irei?
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar?
Vem cá, vem.
Só tenho você, Deus.
Vem.
Palavras
que Deus está falando com você. Vamos.
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna.
E daqui a milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui
vamos ir daqui a...
Daqui a 1 milhão de anos essa areia vai chorar do ponte. E daqui a 1 milhão de anos ainda essa areia, ainda essa areia. Te amo eu. Te
declaro isso, Senhor. Daqui a... Vamos.
E daqui a 1 milhão de anos estarei...
Vamos fazer uma oração agora, especificamente de renúncia, bem consciente, bem consciente. Nós precisamos renunciar àqueles que nós estamos seguindo, que não é Jesus. Muitos de nós, até não vieram à frente, estão seguindo pessoas, estão seguindo a si mesmos. É tempo de renúncia, de arrependimento. Todos nós orando. Se você tem convicção de estar seguindo Jesus, pode levantar a sua mão e reforçar isso. Senhor, eu estou te seguindo. Você ficou no teu lugar, declare isso. Senhor, eu estou te seguindo. Eu permanecerei. Vamos, Yuf, vamos. Erga a sua voz. Erga sua voz em palavras de renúncia. Abra mão de pecados. Abra mão da pornografia nessa hora. Abra mão de relacionamentos tóxicos agora. Abra mão da droga que você tem usado agora. Abra mão do álcool que você tem ingerido. Do sexo que você tem feito. Abra mão agora, renuncie a esse prazer que tem tomado conta. Renuncie o pecado, a fofoca que você tem vivido. Renuncie a falta de fé que você tem encarado. Esta é uma das orações mais difíceis, renúncia. Existem pessoas aqui acorrentadas. Pessoas acorrentadas a outros deuses. E eu não digo isso apenas por estátuas. Mas existem pessoas acorrentadas a deuses de sexualidade. Nesse lugar aqui, nós estamos aqui. Espírito de Deus está me incomodando muito. Que tem gente que sabe que deveria mudar a rota, mas não muda. Queria dizer a você que o Senhor morreu por você. Ainda antes do ventre da tua mãe, Deus já havia pago o preço. Morreu porque sabia que você não conseguiria. morreu porque sabia que você ia errar. Mas ele morreu porque o salário do pecado é a morte. Havia algo a ser pago. E ele te convida gentilmente, ele te convida. Ele poderia mandar, obrigar, mas ele te convida. O Deus que move as galáxias. O Deus que fez todas as coisas. Está te convidando para a renúncia. Você sabe que eu estou falando com você. O Espírito de Deus está incomodando gente. Se você por algum motivo não tiver força de vir, eu vou pedir só que você se ajoelhe no seu lugar, apenas isso. Se por algum motivo você não quer vir, pode se ajoelhar no seu lugar mesmo, mas se ajoelhe. Isso. Se Deus está falando com você e você sabe, mas por algum motivo você não quer vir, tudo bem, se ajoelhe. Num gesto de rendição. Gente, vamos, viu? É tempo de arrependimento. Nós não precisamos de um retiro, de um monte, de uma conferência. Nós precisamos do Senhor Jesus sobre nós. O Senhor Jesus está nesse lugar. Está te convidando para arrependimento. Que um tempo de arrependimento seja instituído sobre nós. Que haja quebrantamento.